agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
E aqui começando mais uma semana, segunda-feira. Parabéns, Lígia Mendes. Quantos anos de casada hoje?
7.
7 anos de casada, vai ter festinha,
e
11 óbvio.
11 anos juntos, vai, nos Lençóis Maranhenses.
Vamos tentar até passar um trote para seu marido daqui a pouco?
Acho justo, acho que tô doida para saber o que ele vai comprar para mim.
Então é isso, Missão Impossível no ar aqui, começando a semana. Boa semana para nós e manda e-mail, esperamos a sua história. missão@jovempanfm.com.br.
Segunda-feira, vamos causar, bombar a tarde inteira. Quer participar? missão@jovempanfm.com.br. Semana tá apenas começando, mas a gente nasceu pra brilhar. Tem feriado no final da semana, ulala.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos no Missão e agora temos conselho. Você pode mandar a sua história pra cá, missão@jovempanfm.com.br. Será que agora é a sua história? Conselho de agora, do lado de lá.
Nossa,
Lígia.
Que criatividade, o nome do conselho é do lado de
do
lá.
Do lado de lá.
Chiro tá animado, né? Olha lá a cara dele.
Lígia e Bob, tudo bem com vocês? Sim! Primeiramente, quero parabenizar pelo programa, acho o máximo. Sou Rodrigo, 38 anos, virginiano. Estou passando por uma situação que nunca achei que iria acontecer. Sempre soube lidar com as minhas relações e tal. Mas esse está me deixando confuso. Espero que me ajudem. Faz uns 8 meses que estou tendo uma relação com um homem hétero casado.
Ah, hétero, né? Um cara tem relação com outro e é porque ele é hétero, entendi.
Nos conhecemos através de um vizinho. Ele sempre estava com meu vizinho aqui na rua de casa. Por várias vezes, ele me chamava para conversar com ele na porta da sua casa. Eu sempre ficava meio sem jeito por não conhecer o amigo do vizinho. Até que um dia eu estava chegando em casa, ele parou o carro e me chamou para beber, pois meu vizinho não estava lá. Fomos num barzinho, um pouco longe do meu bairro. Lá conversamos sobre tudo, papo legal, com respeito, sem outras intenções. Nessa noite não aconteceu nada demais. Trocamos telefone e ele me perguntou se poderíamos sair mais vezes. Eu disse que sim, tudo bem. Ao passar do tempo, sempre que saíamos, conversávamos. Normal, sem falar que ele se afastou do meu vizinho. Enfim, depois fez amizade comigo. Numa certa noite, fomos dar uma volta na cidade. Paramos para fazer um lanche, conversa vai, conversa vem. Já estava meio tarde e disse para ele que estava tarde, eu teria que trabalhar no dia seguinte.
O cara foi lá e pôs a mão na coxa. Normalmente tem uma mãozinha na coxa.
Chegando em casa, nos despedimos e combinamos de nos ver no final de semana. Quando eu estava saindo do carro, ele me pediu um beijo. Achei meio fora de contexto, pois nunca dei em cima dele e ele também nunca deu em cima de mim. Perguntei, por que você quer um beijo? Tranquilo, dei um beijo no rosto dele. Quando beijei, ele pediu um beijo na boca. Me beijou, tipo, roubou um beijo. Ele disse que sempre teve vontade de me beijar. Perguntei se ele já havia ficado com outro homem. Ele disse que não. Estava sendo a primeira vez, o primeiro beijo. Isso aconteceu em março desse ano. Depois de tudo isso, todas as vezes que nós nos encontramos, sempre rola beijos, carinhos. Nós nos aproximamos muito rápido um do outro, sempre fazemos programas a dois. Já estava me envolvendo e me apaixonando por ele. Aí, me vi, na verdade, como um amante de um homem casado, pai de família. Ele me disse que faz um tempo que não tem relações com a esposa, que dorme no quarto dos filhos. Enfim, que não se beijam mais.
Os filhos não faz relação com a esposa e tá saindo com o cara. Né?
Exato. É, ele não beija mais a esposa, não tem mais carinho entre eles, entre o casal, né?
Entendi, Bob.
A mulher e o cara. Falei que não é isso que eu quero para minha vida. Deixei bem claro que, caso acontecer alguma coisa entre nós, sou eu que vou sofrer, pois ele sabe muito bem da minha realidade. Temos a mesma idade e somos maduros suficientes para saber o que estamos fazendo. Ele diz que gosta de mim e não vai me deixar por nada. Já cheguei a falar que ele não vai responder às minhas expectativas. Mesmo sabendo que ele é casado, não espero que ele tenha algo sério comigo. Enfim, todos os meus irmãos e amigos sabem da nossa relação, mas minha família não sabe que ele é casado. Em meio a tudo isso, estou apaixonado e ao mesmo tempo confuso. Já conversei com ele, pedi para afastar-se. Ele se recusa, diz que não vai se afastar e nem deixar de me ver. Sinceramente, não sei o que faço diante desse caso de ser amante de um homem casado e possessivo. Uma luz para ele.
Nossa,
é o Rodrigo, 38 anos. Enfim, tá nessa história aí, tá sendo um amante, realmente.
Vamos lá, né? Vamos responder o Rodrigo. Primeiro que você tá fazendo você se fazendo de inocente, você não é, queridinho. Você tá saindo com um cara casado desde março, tem problema nenhum. Você é gay, maravilhosa, vai viver sua vida. Mas você tá sendo tão sacana quanto o cara. O cara tá chifrando uma mulher, pode estar fazendo, rolando várias coisas, sabe? E com a senhora. Enquanto tem uma mulher esperando em casa. Primeiro, quero também falar pra mulherada, né? Segundo, pra mulherada. Sabe quando tá lá, o cara não tá dando... Tá conferindo, não tá rolando legal, não te dá atenção, não te trata bem. Você tá lá fazendo aula de pole dance, passando fome, fia. Marcando uma terapia. E o cara tá tendo um caso ali com outro homem ali do lado. E se achando que o problema é com você. Porque o cara nunca vem querer te namorar, nunca dá um beijo na boca. Às vezes, o problema não é com a gente não, tá? Então, primeira coisa, entenda direito o que acontece no seu casamento. Mas com você que tá tendo essa relação, acho muito cínico você mandar um e-mail aqui, se fazendo de ingênuo, sabe? Falando, ai, e o que que eu faço? E eu, quando me vi, estou amante, me viu o quê? Alguém mentiu pra você? Foi de um dia pro outro? No dia seguinte, você tava lá e falou, ai, descobri hoje. Depois que me deu um beijo, esse cara que eu conheci hoje, eu descobri que ele é casado, sabia tudo que tava rolando o tempo inteiro. Tá aí porque quer. Dignidade é bom e a gente gosta. Não faz com os outros que você não gostaria que fosse com você. Podia muito bem falar, tô afim, você também tá afim? Pelo menos acaba essa história. A não ser que queira viver de amante. Quer, vai com Deus. Eu não tenho coragem, porque eu sempre acho que tudo que você faz, um dia volta pra você. Acho mesmo que ninguém planta morango e de repente colhe abacaxi. Que tudo isso que você tá fazendo, uma hora a conta chega. Acho esse cara um fraco, ou seja, é um cara que não tá dando um confere em casa, deixando uma mulher achar que tá tudo um problema, com certeza que a culpa é dela, o cara que não conversa, não faz amor, não a procura, e que tá aí te chamando pra sair, roubando beijinho escondido. Que isso? Isso é do mal, entendeu? Não acho legal, não. Imagina comigo, eu chego aqui e conto pra vocês, ai, gente, não vou poder fazer omissão uma semana. Meu marido tava com um cara. E eu falo, que loser, né? Gostou de um cara? Fala, não precisa nem me contar a história inteira, pelo menos só separa. Não dá, galera. Não dá pra ser tão assim. Isso aí, eu penso assim, de responsabilidade emocional mesmo, que a gente tem que ter uns com os outros. Você imagina, de repente você tá lá com um cara há 10 anos, ele vem, te larga e fala, olha, eu queria contar que eu tô saindo com uma menina há um tempo e que eu vou querer ficar com ela. Não é estranho? Você não ia ficar mal achando milhões de outros? Deixa de ser apenas um término que já é um negócio difícil e vira um super problemão que haja terapeuta. Faz sentido, Bob, pra você?
Completamente.
Não gosto. Não gosto de traição. Acho que depois que a gente vira adulto, cada escolha uma renúncia. Todo mundo, quem nunca errou na vida, não vou dar um show aqui, fingir que todo mundo nasceu a santa, não. Pelo menos eu não. Mas a partir do momento que você amadurece, ainda tem noção do que isso pode trazer pra alguém? Não faz. Tá saindo com um cara desde março, tá sendo sonsa, né, fia? Então resolve o que você quer. Quer ficar com esse cara? Fala com ele. Vou terminar. Fala pra sua família inteira que ele tem uma mulher em casa com um filho esperando e que ele mente pra ela e vai te dar uma namorada. Ninguém vai olhar com os mesmos olhos. As coisas são o que são, não o que a gente quer que sejam, tá?
Missão impossível, Jovem Pan.
Ó, o negócio é o seguinte, gente. Hoje é meu aniversário de casamento.
Parabéns, hein?
Ninguém te perguntou, não, querido.
Parabéns, tá? Inesquecível o seu casamento.
Ah, é. Apesar de você não lembrar de nada.
Você gostou da minha participação, né?
Pois eu conto pra vocês o que o Bob vai contar no meu casamento. Caiu no bolo. Bom, o negócio é o seguinte. Esse mês eu fiz 11 anos juntos, 7 de casado, hoje. E aí, como sempre vocês fazem a declaração aqui, foi um pedido meu mesmo, assim, pra dividir com vocês um pouquinho da minha intimidade também, né? Ligar pro marido, pra vocês rirem da voz dele, fazer uma sacanagem. Só que, como toda vez a gente fala, a gente precisa de audiência, né? Então não pode ser só a declaração. Bob, sacaneia ele. Você vai falar que é da loja da Beatriz Joalheira. Você consegue mudar a voz? Tenta empurrar o microfone. Fala que é da loja da Beatriz e que... Não quer fazer, Chiro, com a voz?
Que a sua voz ele não conhece. Ele vai reconhecer a minha voz.
Eles falaram ontem. Bota a máscara e tenta fazer alguma coisa. Você fala que você é o Afrânio, motorista da Beatriz Vereb, e que eu fui lá e peguei uma joia que é pra ser meu presente de casamento e que você tem que ir lá buscar o cheque. São dois cheques de 25 mil. Isso. Só pra ver o que ele vai falar. Afrânio, fala um nome assim, mas tenta fazer direitinho mesmo, assim. Tenta fazer o melhor que você puder, porque aí ele vai acreditar.
Beatriz o quê?
Beatriz Vereb. Beatriz, dona Beatriz da joia? É o senhor marido da dona Lígia? Então, ela retirou a joia que ela quis de aniversário hoje e a dona Beatriz mandou passar no seu trabalho pegar, são dois cheques de 25? Uma coisa assim, só pra ver. Ali, ó, ele pôs Beatriz. Vereb, que é o nome. Vamos de música e na volta a gente passa o trote.
Missão impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta, vamos tentar aqui sacanear marido de Lígia nesta data de aniversário de casamento. É o nome dele mesmo?
Meu marido? Dado.
Não, mas não é Dado.
Paulo Eduardo.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.
Não,
e estará...
Não, mas vai dar, tá ligado.
Alô?
Alô, Paulo Eduardo, tudo bem? Caiu a ligação. É Augusto que tá falando. Aqui da loja Beatriz Vereb.
Opa, tudo bem?
Tudo bom. Eu tô ligando que a tua esposa passou aqui pra pegar o presente de casamento dela. E ela levou, uma joia e pediu pra entrar em contato pra pegar dois cheques no seu escritório.
Ela tá aí do seu lado, não?
Não, claro que não, né? Ela passou, pegou as joias e saiu.
Ah, meu amigo, então agora você vai atrás dela aí.
Ele sabe, esse vagabundo.
Nossa, Dado, até no aniversário de casamento.
Eu falei que ele ia reconhecer. Ah, Dado, não tem graça brincar com você, meu.
Pô, como assim, pô?
Ah, você não ia pagar a joia, não, querido?
Aceitou fiado, meu, agora vai atrás dela.
Ah, que coisa, hein?
Se não ia pagar a joia, vamos ao que interessa, só pra saber se vai ter, se hoje tem ou não. É joia ou não é, querido? Dinheiro na mão, não sabe a continuação.
Bota aí no, bota no crediário aí.
Tá bom.
Então tá bom, bom saber. Obrigada, amor, era só isso, tô indo lá na Bia. Mentira! Tudo bem, amado?
Beijo, minha linda.
Pera! Tô ligando pra falar que 7 anos de casado, hoje, pra dividir, como as pessoas sempre ligam aqui no programa, pra falar, fazer as declarações de amor delas, aí eu quis dividir um pouquinho pra ouvir até a sua voz, falar tudo, 7 anos da gente junto, como é esquisito eu que sei falar tanta coisa, ficar sem saber o que falar. O que eu pensei é, 7 anos não é um ano da crise? A gente teve crise em vários anos, nenhuma de pensar assim, então, mas já de brigar e de tudo. E esse ano foi um ano bem unido, bem calmo, na real, pra gente, né?
E com pandemia e tudo, hein?
Ou seja, o que a gente precisava era de mais tempo juntos.
Exatamente, meu amor. Eu tô adorando.
Ô, Dado. Falso. Você podia fazer uma festa em comemoração, né? E chamar os amigos.
Ah, só sou no Zoom.
Tá?
Ou você não tá ali na Folha de São Paulo, que as UTI já estão tudo lotado, vagabundo.
Mas vai todo mundo de máscara.
Já tá pensando em beber, né, Bob?
Não, lógico. Atrapalhando uma comemoração de aniversário de casamento pra pedir pra sair.
Porra, cadê o romantismo?
Fala uma coisa bonita aí, Dando.
Eu amo você, minha princesa. Eu amo ser casado com você. 7 anos é pouco.
Ah, sei. Tá. Ainda tem pele pra deixar cicatriz aí, né? É hoje que a jiripoca vai piar naquele quarto. É hoje que o chateau vai tremer.
Então tá, meu amor.
Fala mais coisas, para com de ficar
vergonha.
Tímido.
É,
eu fico envergonhado.
Você gosta de ter essa cama que sempre tem 5 pessoas?
Eu gosto. Aliás, tô com 3 aqui agora.
Quer? Então, eles estão aí em cima com você?
Estão.
Onde que a Narcisa tá?
Na cama.
Ai,
você tá na cama essa hora?
Já de cueca de couro?
Uau!
Então agora já tá aí. Descreva como você tá. Nu, apenas com uma toalha cobrindo partes íntimas, cueca de couro, um belo chicote ou de meias? Apenas...
Única pessoa que tá vestindo alguma coisa aqui agora é a Chanel, que tá com aquele protetor de pescoço no...
Yuppie! Meu marido está no pelo, Bob.
É, já tá lá, né? Contando as horas.
Ó, brincadeiras à parte, amor, parabéns pelos 7 anos. Você é guerreiro, hein, amigo?
Eu sou guerreiro, sou forte, sou um herói, como diz seu pai.
Uhum. Ai, 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 ai. Como disse seu pai, Lígia. Tá?
Deixa eu falar o que ele fala por trás, tá? Ai.
Parabéns a vocês, casal lindos, tá bom?
Valeu, Bob, obrigado.
Cuidado, me conta uma coisa, a caixa de presente que tá me esperando é de que cor?
É... cor de burro quando foge.
Marrom? Uhum.
Marronzinha.
Sério?
É, meu amor.
Não é azul?
Não, é marrom. Comprei do concorrente.
Não quero.
Então
aqui,
tá.
Tá bom.
Eu pinto ela pra você aqui de azul.
Aproveita que você tá nu e pinta, tá?
Isso,
bom.
Dá uma pintada na caixa.
Dá uma pintada na caixa. Isso, amor, vai com tudo. Dá uma pintada na caixa pra gente. Amor, te amo. Bom trabalho aí, tá?
Também. Te amo muito. Beijo.
Falou, Dá.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Mais um conselho aqui no Missão. Manda pra cá, missão@jovempanfm.com.br. E agora, consciência pesada.
Bob tem diariamente. Bob, você que sabe lidar bem com isso, como é que faz?
Hã? Vamos lá. Olá, gente. Me chamo Cláudio, sou de Fortaleza e carrego um peso e uma culpa por uma ação que não tive como controlar. Eu tinha um relacionamento de quase 2 anos com um rapaz e que de um certo tempo vinha apresentando alguns problemas de saúde. Começamos a procurar um médico que solicitou diversos exames, incluindo HIV e biópsia. Todos os exames foram feitos, só não o de HIV. Em um certo momento, fui à central do laboratório, me passei por ele e acabei descobrindo que ele não havia feito o exame de HIV. Meu mundo caiu. Fiz o meu, deu negativo, porém eu obriguei a fazer o exame no mesmo local que fiz, pois onde ele fazia sempre dizia que o sangue havia coagulado. Com isso ele fez e mais uma vez me passei por ele, me deram a senha, vi o resultado que era positivo. Fui a um hospital de referência e pessoas infectadas pelo HIV e acabei descobrindo que ele já estava há um tempo infectado e que estava começando a desenvolver a AIDS. Depois que descobri tudo isso, me separei, mas as pessoas que souberam da doença me crucificaram porque deixei ele no momento em que ele mais precisava e eu não sei mais o que fazer, me sinto preso a essa história. O que vocês acham? Agi errado? Ou seja, Lígia, na verdade ele foi enganado também pelo namorado, né? O Cláudio. Porque o cara disse que teria feito o HIV.
A história.
O Cláudio, né, tava com um namorado, que ele não colocou o nome aqui.
E o Cláudio descobriu que ele era soro positivo.
O Cláudio descobriu que o namorado estava com HIV, depois de insistir para ele fazer o exame, porque ele já havia mentido que havia feito o exame e não fez. O Cláudio se passou por ele, foi lá e descobriu que ele estava com o HIV, foi ao hospital e o namorado já estava começando a desenvolver a doença. Aí, depois que ele descobriu isso tudo, ele se separou e as pessoas estão crucificando o Cláudio. Falou, pô, agora que o rapaz tá doente, tá precisando de você, você se separa? Ele tá com esse peso na consciência.
Uai, apoia então como amigo. Às vezes calhou de ser na mesma hora. Amor, a gente sabe o que tem dentro pra dar a cada um. Uma coisa é, você pode estar junto, apoiando como um amigo, confortando, ajudando a segurar uma onda, busca aqui, leva ali. Mas, dane-se o que qualquer um falar nessa hora. Tem que ser da sua cabeça. Então tá, você vai dormir com alguém, beijar na boca sem querer? Fora que o menino mentiu pra você o negócio que tinha AIDS? Uai, que isso, gente? Relação entre duas pessoas, vai pela sua cabeça, dane-se, deixem que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? É esse meu conselho.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Bora.
That's all?
Bora, that's all, folks.
É isso, gente, quer participar do Missão, já sabe, missão@jovempanfm.com.br. Mandem nudes para o Chiro, que ele te passa na fila do conselho, ele fura a fila, se o nudes for farto. Homem pode mandar página dupla. Beijo, até amanhã.
Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.